Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Ok, amém. Louvado seja Deus. O Senhor é bom, irmãos. Amém? Eu vou passar a ter o hábito, pastor Marcos, de, antes de pregar, chegar no culto, lhe perguntar, lhe falar, né, a respeito do texto que eu vou pregar. Porque, assim, é a segunda vez que acontece uma situação aqui, eu vou pregar exatamente sobre o texto que ele leu. Aconteceu aqui numa vigília, que é uma coisa muito curiosa. Cheguei aqui com um salmo no meu coração, salmo de número 92, e quatro versos, os últimos quatro versos do salmo 92, me chamaram muita atenção numa vigília. Acho que foi a última vigília do ano, pastor Beto está aqui, que nós vivemos essa experiência juntos. E eu mostrei para o pastor Beto, olha, está aqui um texto que estava tocando aqui meu coração. Cheguei aqui, estava com esse texto pulsando, e o pastor Marcos vinha falando sobre vários textos dos profetas, isso na vigília, né? E aí, de repente, ele resolveu abrir do Salmo, abriu no Salmo 92 e leu exatamente aqueles quatro versículos. Eu fui procurar com algumas pessoas aí da matemática a probabilidade para essa coincidência acontecer, e algo muito próximo de zero, né? Então a gente vê essas coisas que Deus nos dá a experimentar. Você imaginar o universo de versículos que tem a Bíblia, exatamente serem lidos aqueles quatro versículos, né, é algo realmente impressionante. E agora, do mesmo jeito, o mesmo texto sendo lido aqui, o texto que eu estava preparando para pregar. Então, não vou lê-lo aqui na íntegra, eu quero só chamar a atenção para algumas partes dele. Quero então que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2. Nós vamos... Eu queria chamar a atenção de alguns detalhes dos irmãos, exatamente para corroborarem com esta mensagem que tem por título nessa noite a encarnação do novo. A encarnação do novo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Salvo engano, é o verso 3, né? E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu... Vamos aí à frente até o verso de número 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Vamos parar aí. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que alegria podermos estar aqui na tua casa, que bênção podermos estar celebrando a tua vida. Que bom podermos celebrar o dia que o Senhor veio, que o Senhor Salvador do mundo nasceu naquele lugar tão desorganizado, aquele lugar tão improvisado. Nasceu aquela criança maravilhosa que seria então a salvação do mundo, e em especial salvação das nossas vidas. Que alegria saber que o Senhor é o Deus que se manifesta de tantas maneiras, e desta maneira tão especial vindo ao mundo. Nós agradecemos, te louvamos mais uma vez pela tua grande obra que começa dessa maneira tão singela e tão maravilhosa. Louvado seja o teu nome. Conduz-nos nesse momento, Senhor, com a tua palavra. Possamos ser todos edificados por essa palavra, Senhor. Que ninguém saia daqui como entrou, Senhor, mas que possa sair com essa novidade pulsando no seu coração, com a graça do Senhor renovando o seu espírito, o seu ser, que em nome de Jesus ninguém saia daqui como entrou, mas possa sair daqui um degrau de glória, um degrau de bênção à frente na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse é o fenômeno maravilhoso da encarnação, a encarnação de Deus. Quem é Jesus? Que fenômeno é esse? É algo muito discutido, muito debatido entre os teólogos, entre os teóricos. Pensa-se em conjunções cósmicas, um momento especial. Fala-se na teologia, tem uma palavrinha complicada, união hipostática. Fala-se desse fenômeno entre o Deus que é ao mesmo tempo 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Vê-se em Jesus a plenitude da humanidade, a plenitude da divindade. São mistérios por cima de mistérios, né, que cercam este evento maravilhoso que foi a encarnação do Senhor Jesus, né, de Deus, né, na pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos que Deus se manifesta ao longo da Bíblia de diversas maneiras, né? Se manifesta através de aparições, contatos com pessoas, a sua voz soa, por exemplo, quando se revelando a Samuel. Tantas coisas acontecem. Deus se revela também através das suas leis, mostrando o direcionamento que ele tinha para o seu povo. Mostra através dos profetas também as suas palavras, se comunica de tantas maneiras, se revela de tantas maneiras. Mas nesse momento ele se revela de uma forma diferente. E basicamente é isso que faz o novo de Deus nesse instante. Deus se revela de uma forma que talvez nenhum tipo de crença no mundo, nenhum Deus no qual se creia, tenha se revelado, tenha se colocado de tal forma. Deus se identificando com cada um de nós, Deus se tornando gente, Deus o Criador se tornando uma criatura, é algo absolutamente incomparável e diferente e novo. De todas as formas que Deus vinha se revelando, que Deus vinha falando de muitas maneiras, como diz o escritor de Hebreus, se revela em Jesus Cristo, se revela como o novo de Deus. Então Jesus é esse novo de Deus que encarna. E pensando nisso que eu gostaria de comunicar aos irmãos, nessa noite, eu gostaria de declarar que da mesma forma que Jesus, o novo de Deus, ele encarnou no mundo, o novo de Deus pode encarnar na nossa vida, o novo de Deus pode acontecer na minha vida e na sua vida. E tudo acontece quando esse novo está para se manifestar na nossa vida, acontece sempre com um sinal. Sempre que algo diferente está para acontecer, Deus começa a mostrar às vezes um, às vezes até mais que um sinal. Quando Deus quer que nós saiamos da condição que nós estamos e passemos para algo, para uma fase diferente, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida material, seja na nossa vida sentimental, quando Deus quer que algo novo aconteça na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é dar sinais de que isso vai acontecer. Aqui o sinal foi a estrela. Então, depois de ouvirem um rei, diz lá o verso 9, que nós lemos, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente, que tinha começado lá da jornada até eles encontrarem com o novo, essa estrela foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então essa trilha até o momento em que você sabe que algo novo está para acontecer na sua vida, e você encontrar esse lugar, é um caminho que você precisa estar percebendo, olhando os sinais de Deus, para que você então chegue nesse lugar, nessa nova etapa, nessa nova situação da sua vida. Então, eu queria lhe perguntar, será que você consegue perceber algo brilhando? Algo fazendo com que você note, algo que está iluminando a sua compreensão, o seu entendimento, que vai mostrar para você que talvez algo novo de Deus está para acontecer na sua vida? Às vezes os sinais, eles acontecem de formas sutis, às vezes mais explícitos, mas eles muitas vezes estão aí. Às vezes a gente sente uma inquietação, às vezes você começa a sentir uma angústia em estar trabalhando num determinado lugar, estar empreendendo determinada coisa, estar caminhando em uma determinada direção, e você começa a sentir não mais paz, você não está mais confortável, você sente uma vontade imensa de sair daquele lugar. Isso é um sinal, por mais que ele seja desagradável. Ou você começa a sentir um desejo, eu preciso fazer alguma coisa está faltando, eu preciso me mover mais, eu estou muito parado, as coisas precisam ser mais dinâmicas. É um desejo, é uma busca, é uma fome, é uma sede que começa a aparecer. Isso é o sinal de que Deus quer fazer alguma coisa nova na sua vida. Isso é o sinal de que Deus quer que você saia de uma etapa e vá para outra etapa. Agora, um sinal ainda não é o novo. O sinal é simplesmente a coisa que vai te levar ao novo. Então, há pessoas que se prendem nos sinais, os arrepios, as revelações, as coisas pelas quais se passa, e essas sensações que muitas vezes nós passamos, que são sinais da ação de Deus, do desejo de Deus de trabalhar, do desejo de Deus de mudar, e nós muitas vezes nos prendemos a isso como sendo a novidade. Mas a novidade não são essas coisas, a novidade é o próprio Deus, é a própria experiência com Ele mesmo, é o próprio encontro com Ele e a nossa adoração na sua santa presença. E toda vez, eu queria que você prestasse atenção nisso, toda vez que um coração sujo, um coração improvisado, que pode estar em qualquer momento da nossa vida, uma bagunça interior, ou uma descoberta das nossas iniquidades, daquilo que tem desagradado a Deus nas nossas vidas, uma percepção de algo que nós precisamos mudar, focar, alterar. Toda vez que um coração sujo e improvisado, como o estábulo de Belém, deixa uma criança santa nascer, aí aconteceu a encarnação do novo. Toda vez que esse ambiente bagunçado deixa que aquilo que anula a malícia, anula a força particular e se entrega então ao milagre de Deus, ao que só Deus pode fazer, e esta criança santa então nasce nesse ambiente, aí acontece a encarnação do novo. Mas nesse caminho, amados, nesse caminho até algumas mudanças importantes, eu queria que você pensasse aqui, ao longo da vida cristã, nós temos aquilo que eu poderia chamar para os irmãos assim de sinais notórios, de mudanças. Os matemáticos chamam de ponto de mudança ou de inflexão. Você está caminhando numa direção, você está pensando que aquilo, eu vejo aqui a família Hefner, né? O ponto de inflexão foi o momento que eles pensaram aqui, olha, estamos aqui no Brasil, estamos vivendo a nossa vida, vamos pensar aqui, trabalho, faculdade, isso e aquilo, blá, blá, blá. Daqui a pouco, uma estrela aparece, né? E aí, a família começa a gestar a ideia de que precisaria sair desse lugar e ter um chamado para ir para outro lugar. E muda tudo, né? E a gente vê com outras famílias, com outras pessoas, e quem sabe não é você que vai viver isso, não é a sua família que vai viver isso. Esse novo de Deus, esse momento, esse ponto de mudança. Mas para que isso aconteça, há uma caminhada. E uma caminhada que faz com que a gente precise reconhecer algumas coisas importantes. E eu penso no caminho desses magos do Oriente. Esses magos do Oriente se encontram com Herodes, e nesse momento estão ali dois tipos de sentimento, um contraste acontecendo entre Herodes e os moradores de Jerusalém, que ficam impressionados com aquela fala. Ninguém estava imaginando, muito embora muito tempo se esperasse por um Messias, muitos falsos Messias tinham aparecido até aquele momento, com falsas palavras e falsas esperanças, e o povo estava um pouco anestesiado de esperança. Já eram 400 anos que nenhum profeta falava, e então o povo de Jerusalém fica atônito, porque você imagina, são magos do Oriente, que estão seguindo uma estrela, e que querem saber quem é o rei dos judeus que tinha aparecido ali. Eu imagino que os moradores de Jerusalém pensaram, mas será que Deus não nos avisaria? E eles são movidos talvez ali por inveja, atônitos ali por aquela situação, e muito mais Herodes, que pensou que talvez esse rei dos judeus, que naquele momento era ele que estava governando os judeus, entre as províncias de Roma, ele estava ali responsável por 4 das províncias que representavam o ambiente dos judeus. Então Herodes, ele tem medo de perder o seu lugar, e as motivações estão ali diferentes, irmãos. E é assim que acontece quando nós estamos no caminho para o novo. Nós vivemos várias situações de contraste, várias oposições, várias situações difíceis, né? Porque o novo é sempre esse lugar de contraste. E inclusive a nossa vida, quando está caminhando para o novo, passa a contrastar com outras vidas e outras motivações. O contraste é algo interessante nas cores, ele aparece geralmente quando se acentua, geralmente quando nós temos oposições, quando nós temos, por exemplo, uma cor quente com a cor fria. A cor fria vai ficar mais fria junto com a cor quente, e vice-versa, a cor quente vai ficar mais quente junto da cor fria. Uma cor mais escura, né? Assim, um alto contraste, vamos colocar assim, algo num fundo preto, uma figura branca num fundo preto, uma figura preta num fundo branco, ela vai ressair, vai sobressair muito mais. E a verdade é que quando nós entendemos que vamos abraçar esse ambiente do novo, nós vamos sofrer muitos ambientes contrastantes. Nós, como quentes, vamos mostrar muito mais a frieza de quem está próximo de nós. Nós, como luz, vamos fazer perceber muito mais as trevas do coração das pessoas, as invejas, as mesquinharias. No momento que você está buscando o novo, está buscando, através dos sinais que Deus tem te dado, uma novidade, um crescimento na sua vida, você vai passar por muitas dificuldades, né? Muitas oposições, muitas incompreensões, muitos caminhos incertos, mas você vai saber abstrair, e você vai absorver em cada uma dessas situações, em cada um desses momentos, as informações certas para chegar exatamente no lugar onde Deus destinou que você chegasse, para onde Deus destinou que você chegasse. E dessa maneira, meu querido, é que eu quero que você compreenda a necessidade da fé, a necessidade da disposição, a necessidade da persistência, a necessidade então da convicção que aparece exatamente quando nós seguimos os sinais, permanecemos então nesta caminhada de buscarmos as coisas novas de Deus. O segundo aspecto dessa caminhada é o senso de missão. Veja aqui, diz lá o texto no verso 6: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Veja, o texto aqui nos mostra que Belém, que é o lugar onde nasceu Davi também, e ao lugar onde nasceria o Messias e nasceu Cristo Jesus, de lá sairia alguém muito, pessoas importantes, né? Saiu o rei Davi e dali sairia o Messias, que ele teria então a missão de conduzir Israel, né? A missão de direcionar o povo de Deus, a missão, no caso de Cristo, também de salvar o mundo. Veja que Belém, ela não tem o valor por causa da cidade, muito embora ela fosse uma cidade já bem estruturada, diferentemente de onde Jesus viveu, Nazaré, e por conta disso, inclusive, muitas pessoas não acreditavam que Jesus era o Messias, porque pensava que ele tinha nascido em Nazaré, uma cidade muito pequena, inclusive questionavam se poderia, já que não tinha vindo nenhum profeta, nenhum rei, ninguém daqui, importante de Nazaré, vir alguma coisa boa de lá. Então Jesus era conhecido como Nazareno, e muitas pessoas não creram que ele era o Messias por conta disso. Mas veja, Jesus nasce numa cidade que é relativamente importante, mas ela não tem uma importância porque é a cidade, mas porque de lá nascia pessoas importantes como Davi e como Jesus veio a nascer. Então a grandeza de Belém é porque nela encarnou o novo que conduziria Israel. E assim que Deus quer mostrar a importância da obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Não é Lauro de Freitas, Salvador, não são locais que podemos considerar importantes, não é dos lugares que as pessoas consideram importantes, das camadas sociais, das camadas de inteligência, mas porque Deus potencializa, através do seu milagre, capacita aquele que ele chama a encarnar o novo. E isso torna onde ele passa importante. É assim que funciona, né? Assim, irmãos, nós temos quatro formas de viver nesse mundo. A primeira forma é vivermos para, assim, satisfazer as nossas necessidades fundamentais, viver para existir. A segunda maneira é viver satisfazendo o nosso desejo de poder, de conquista. A terceira forma é satisfazendo todos os prazeres que nós tivermos. Todas essas três primeiras formas, elas não trazem satisfação. Elas são formas que elas acabam nos tornando pessoas piores. Mas há uma quarta maneira de viver, que é algo que dignifica qualquer ser humano, que é viver por uma missão. Certa vez, foi o Luther King que disse essa palavra, fica sempre na minha cabeça, ele diz assim: se você não tem algo pelo que morrer, você não merece viver. Um senso de missão, um senso de estar comprometido com algo, e envolvido completamente com isso. E o que diz Jesus a respeito disso, lá em Mateus 20, de 27 a 28, ele diz assim: quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Então, a caminhada em direção a algo novo que Deus quer fazer na sua vida tem que ter esse senso de comprometimento com a missão. Se você tem isso no seu coração, isso precisa pulsar, isso precisa realmente tomar toda a sua vida, tomar todo o seu coração. Isso é passo, é sinal de Deus para a chegada no novo que Deus tem para a sua vida. Por último, nós temos um terceiro aspecto, que é essa restauração do júbilo, essa restauração da adoração. Olha o que, diz aqui Mateus no capítulo 2, versos 10 e 11. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Quando viram o sinal e sabendo que estava próximo, eles se alegraram. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Meus irmãos, como vimos aqui, nós temos esse contraste, ou seja, A esperança de Herodes parava simplesmente na capacidade do seu poder. O que ele podia fazer ao destruir os infantos naquele momento, abaixo de 2 anos para baixo, que poderia ter nascido naquela época. E assim ele sustentaria o seu poder. E ele morreu. E sua esperança findou-se. E a sua vida findou-se aqui. E a nossa esperança está viva até hoje, vive pelos séculos dos séculos. Essa esperança que se esvai, que não fica olhando, que não se fixa na estrela, no sinal de Deus para a vida, até que encontre o novo, que não persiste. Essa esperança que está fincada no desejo do poder, no desejo do prazer, no desejo de sustentar as suas necessidades fundamentais, que não vive por uma missão, é algo que não leva ninguém a se jubilar. Não existe alegria, não existe recompensa, não existe ver e encarnar o novo e vivenciar a novidade, de fato. É importante nós compreendermos que nada é imediato, irmãos. A gente vive num tempo de muito imediatismo. E essa história do Natal, ela mostra alguns caminhos. Eu fico imaginando, desde que eles viram essa estrela lá atrás e toda a caminhada. E as dores na coluna, com o camelo para lá e para cá. E todo o momento em que anoitecia, amanhecia, e que o sol trazia dificuldades e alimento. Eu fico pensando também na dificuldade que foi Maria sair de Nazaré para Belém grávida, próxima a ter um filho. Quem já teve filho aqui sabe, né? As mulheres muito mais, que coisa complicada. Você num burrinho ali, prestes a ter filho, você imagina isso? Que maltrato com a bexiga, né? Que coisa, eu fico imaginando também José tentando administrar isso, né? Tudo aquilo que veio acontecendo ali, com certeza uma viagem muito mais longa do que o normal, por conta das dificuldades que eles viveram. Isso representa, né, durante a nossa caminhada, tudo aquilo que vamos viver, né, até encontrarmos o novo. Se não nos fixarmos nos sinais, se ficarmos nos detendo às mentiras dos Herodes, aos enganos, às perplexidades, às dificuldades no caminho, às dores de coluna, aos espinhos, a palavra de Deus nos diz muito claramente que o caminho cristão é um caminho estreito e cheio de espinhos, mas conduz à vida. Há um caminho largo, que você não precisa se fixar em nada, você não precisa ler sinais, você não precisa estar ligado nos enigmas, em onde e que detalhes Deus está falando ou querendo falar. É o caminho fácil, largo, que conduz à perdição. Então, mas finalmente a estrela mostra que é ali, fora da ilusão do imediatismo. Eles então encontram ali o que muitos de nós queremos, a resposta da sua indagação, que é a resposta talvez da sua oração aqui. Irmãos, eu queria dizer outra sentença aqui que é muito importante, queria que você guardasse no seu coração. Muitas vezes a falta de sentido na vida de muitas pessoas hoje decorre da ilusão de que o sacrifício é dispensável. O sacrifício é algo que faz parte das coisas que nós vamos viver, que exatamente vão nos fazer valorizar a conquista. É assim que a gente vive. Imagine se tudo que você conquistasse fosse conquistado com tanta facilidade, você não valorizaria. Então, gente, não é magia do Natal, não é espírito de Natal, não é só aquela bondade que aparece uma vez ao ano. É enfrentar isso que mais simboliza esse momento que nós estamos vivendo, as dificuldades para encarnar o novo. Eu me peguei essa semana com a frase do pastor Cláudio Duarte. Ele é bem engraçado, né? Conhecido aí pelas suas graças, mas às vezes quando ele fala sério, ele fala mais sério do que muita gente. E ele disse assim: seus problemas não precisam de culpados, mas de responsáveis. Culpados buscam desculpas, responsáveis buscam soluções. É interessante? Eu vou repetir então, para você gravar. Seus problemas não precisam de culpados, mas de responsáveis. Culpados buscam desculpas, responsáveis buscam soluções. Necessário que isso esteja diante de nós. Desejo de fazer o nosso caminho um caminho melhor. Isso é uma propaganda até de uma empresa de avião, né? Fazer o seu caminho melhor. Mas é possível só você fazer o seu caminho melhor, fixando-se nos sinais de Deus, deixando essas pedras, essas dificuldades do caminho para trás. Eu queria pedir à turma do multimídia para colocar uma foto aqui do seu Zequinha. Está aí, minha gente? Pronto, seu Zequinha. Esse é seu Zequinha. Seu Zequinha está fazendo aí o sinal do coração. Ele é o tio Zequinha, na verdade. Ele é tio avô da minha esposa, Camila. Essa foto foi tirada por ela quando estava se aproximando da casa dele. E de lá da casa dele, ele tentou fazer, né? Tentou fazer o coração. E tio Zequinha, ele passou por poucas e boas nesse último ano, né? Ele perdeu tanto a irmã quanto a esposa para a Covid. Estava muito triste, muito deprimido, até que nasceu o Pedro. Pode botar essa outra fotinha aí, que é o seu netinho. E o tio Zequinha recobrou a alegria, né? E agora ele se fixa na imagem do netinho. E assim, aquele netinho tem compensado as dores da sua caminhada. Essa criança que precisa nascer para trazer uma nova esperança. É esse novo que precisa nascer para trazer uma nova esperança na sua vida. Faça como tio Zequinha. Abra o seu coração para você viver esse momento. Você pode ter vivido muitas dores, muitas aflições no longo desse tempo. Você pode estar muito cansado no caminho. Mas talvez seja hoje, seja agora, que a estrela tenha pairado no lugar onde o novo vai nascer na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você levante para que a gente possa orar. Amém? Posso orar com você? Vamos lá. Louvado seja Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és um Deus rico em misericórdia e amor. Um Deus rico em graça. Um Deus que o tempo inteiro, como essa estrela, está presente na nossa caminhada. Um Deus que não deixa que a negritude da noite do deserto nos faça morrer de frio, desistindo, nem o calor da manhã nos faça um excesso de brilho, morrer de calor, a alegria, Senhor, de saber que estamos sempre acompanhados por um Deus que supre as nossas necessidades conforme as suas riquezas em glória. No momento da maior sede que nós temos, o Senhor nos dessedenta. No momento de maior fome, o Senhor nos alimenta. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas o Senhor não se esquece de nós. E o Senhor, nessa noite, nos mostra mais uma vez o brilho da estrela, o sinal de que nem tudo está perdido. Que na nossa vida há sempre algo que Deus quer fazer, e quer fazer encarnar o novo em nossa vida, quer fazer com que a nossa vida suba cada vez mais degraus de fé, degraus de intimidade, degraus de bênção, degraus de experimentos, de experiências com Deus. Ó Pai, o que teríamos de mais rico nessa vida? O que compraria isso? O que compraria a Tua presença, o Teu poder em nós, a Tua graça fluindo através de nós? que pode o dinheiro, o que pode a fama, o que pode qualquer coisa que este mundo possa oferecer, substituir a alegria de experimentar no nosso interior a paz que excede a todo entendimento, a alegria que é a nossa força. Ó Senhor, a direção, a certeza da salvação e da vida eterna. Que poderia comprar isso, Senhor? Que bom que dia a dia o Senhor vai lá plantando estrelas para que nós olhemos e vejamos que essa caminhada que nós estamos tendo aqui na terra é uma caminhada que pode acontecer de novidade em novidade, de encarnações de novo em encarnações de novo, em que nós experimentamos dia a dia esta criança nascer, mesmo nesse ambiente bagunçado, nesse ambiente improvisado, nesse lugar que está sempre em obras, que é a nossa vida. Poderíamos colocar essa placa na nossa frente que muitas vezes vemos aí nas estradas: estamos em obras. É assim que nós somos, mas é nesse lugar que essa criança santa sempre prefere nascer. Esse é o mistério de Deus, essa é a maravilha de Deus, que resolve nascer nesses lugares que somos nós, tão imperfeitos, tão complicados, tão cheios de mesquinharias, e o Senhor resolve fazer um milagre e mudar o nosso coração, mudar a nossa perspectiva, mudar os nossos planos, restabelecer e reacender os nossos sonhos. É assim que o nosso Deus faz. E assim que Ele faz hoje na sua vida, meu querido. Creia em nome de Jesus. E receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que o novo de Deus se estabeleça hoje. Que essa estrela hoje possa pairar no lugar onde o milagre está para acontecer. E que você possa restaurar o júbilo, olhar este último momento da estrela. E que você vai contemplar: está muito perto o novo acontecer na minha vida. Por isso eu vou me alegrar. Por isso eu vou me rejubilar no Senhor. Por isso eu vou deixar que essa alegria inunde o meu coração, esse gozo no meu ser. Eu vou deixar que Ele invada o meu coração e Ele largue e tire toda a tristeza, Senhor. É isso que eu peço. Tira toda a angústia. Renova a esperança. Renova a alegria, Senhor. Nessa caminhada, pode ter sido dura, pode ter sido desértica, mas compensa. É para encontrar o novo de Deus, é para encontrar Jesus, é para encontrar mais uma vez a face de Deus na sua santa presença, nos seus santos propósitos, para a plenitude que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar.